Perspectivas.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Perspectivas e nesse novo episódio nós vamos conversar sobre autismo com a psicóloga Nel Pureza e com a Jane Capiberibe, que é presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas. Eu queria logo agradecer vocês pela companhia para a gente fazer esse bate-papo, vocês que já vivem, já discutem esse assunto há alguns anos. A gente vai falar sobre conceito, diagnóstico, sobre atendimento, sobre a importância de ter entidades que também acompanham o tema. Então, queria agradecer vocês e a gente já começar entrando aqui. Qual o conceito, então, de autismo?
Transtorno do espectro autista é um transtorno neuropsiquiátrico ou do neurodesenvolvimento. Então, ele engloba áreas que são afetadas, alteradas, e são perceptíveis logo no primeiro ano de vida, que são aquelas tradicionalmente descritas nos manuais, como o DSM-5, a CID-11, e ele fala exatamente dessas áreas afetadas: comunicação, socialização e comportamentos. A famosa tríade do autismo, que na verdade atualmente é uma díade, porque comunicação e socialização são aspectos muito próximos, né, que se relacionam muito diretamente. Então, a díade do autismo basicamente é essa. É uma criança que muito cedo apresenta sintomas e sinais, que a gente chama de preditores, que trazem para a gente a ideia de um desenvolvimento alterado. Por conta disso, não se fala mais que o autismo é uma síndrome, nem que ele é um sintoma da psicose infantil, que se falava antes, e sim um transtorno com todo um critério nosológico atendido nesse sentido, que é de ter as suas próprias características, as suas possíveis causas. A gente fala possíveis porque não existe uma única causa assim, determinante para ele. Ele é multicausal, multifatorial, como a gente costuma dizer.
Isso. E é isso. E ele é detectado bem no início, né? E hoje a gente vê que por ter muito conhecimento, já muita gente conheceu o desenvolvimento infantil, é bem perceptível logo quando a criança entra na escola. É importante que os professores, né, principalmente da pré-escola, tenham esse conhecimento para que eles possam dar um alerta. Na maioria das vezes vem da escola e hoje a família ela já busca mais. Então, muitas das vezes a própria família já percebe que o desenvolvimento da criança, né, não está dentro dos padrões e já busca uma ajuda, que quanto mais cedo, né, melhor para um prognóstico mais satisfatório, né?
Aí eu já faço duas perguntas. É mais fácil perceber na infância, nos primeiros anos, e aí no que você tocou, Jane, os professores das primeiras séries, eles estão buscando informação para também ajudar a perceber?
Sim, porque ocorre, né, o desenvolvimento infantil que está desalinhado, né? E aí que você percebe. Então, no adulto, você vai ter que fazer toda uma busca desse desenvolvimento infantil. Então, o professor, a sala de aula, ela é, sim, um ponto importante, porque lá que ela percebe que aquela criança não está de acordo com o desenvolvimento que ela deveria ter. E aí começa a buscar, né, a família para buscar um diagnóstico.
Isso, os marcos de desenvolvimento desde o primeiro ano de vida, eles são muito claros para uma criança neurotípica, que é a criança que não tem autismo. Então, na medida que as informações hoje em dia estão mais acessíveis, a gente percebe um aumento bem exponencial nos últimos 20 anos, 10 anos, principalmente aqui no nosso estado, nos últimos 10 anos, desses diagnósticos precoces. O que que a gente chama de diagnóstico precoce? O diagnóstico antes dos 3 anos de idade. É uma realidade para a maioria das famílias? Não. Porque a família que é hipossuficiente, que é desassistida, que às vezes não tem um nível de escolaridade, não tem, às vezes, condições de compreender o transtorno, muitas vezes ela não consegue atentar para aquela alteração. Principalmente quando é o primeiro filho, que eles não têm um parâmetro, né? E aí vai ser percebido um pouquinho tarde. E esse tarde é na escola. Em geral, a escola é o primeiro lugar onde, às vezes, a criança que não tem um autismo grave é percebida. O autismo que a gente falava como uma síndrome rara alguns anos atrás, que só era para um para cada 100 mil nascimentos, 10 mil nascimentos, ele não existe mais. Hoje o autismo é uma prevalência muito alta, porque já se considera como autismo também os quadros leves, levíssimos, os quadros moderados e os graves, que eram os que eram raros, né, mais difíceis.
Quais são as diferenças?
A diferença é que para o diagnóstico do TEA, além daqueles três pontos que a gente falou que são geralmente diferentes, alterados desde da mais tenridade, tem as questões sensoriais. As questões sensoriais são exatamente os órgãos dos sentidos com formas diferentes de perceber os estímulos do meio. Então, a criança pode ter uma audição muito sensível e ter um choro incomum, um choro muito repetido, um choro constante, um desconforto constante ao ser tocada, ao ser amamentada, ao ser acarinhada, uma indiferença ao ambiente nos primeiros meses de vida, não olhar nos olhos, não olhar para a mãe quando está mamando, não sorrir, não olhar para a televisão, enfim. Uma série de alterações na comunicação e na interação social, não apenas com pessoas, mas também com objetos, né? É um negócio diferente, é uma atipicidade de comportamento que, quando é um autismo grave e moderado, é muito mais, assim, perceptível. Quando é o leve, não. Às vezes ele passa a primeira infância inteira, entra na educação infantil sem ser percebido.
Uhum.
E aí a função do professor nesse sentido é muito importante, porque às vezes ele é o primeiro que percebe, é ele quem tem essa difícil missão de, às vezes, alertar a família, pedir para que seja feita uma avaliação clínica, médica mesmo, e a outra face da história, né? Ele é o portador da notícia que ninguém quer dar. Porque para alguns pais é bem difícil aceitar que a sua criança não tem um desenvolvimento típico. É bem difícil aceitar que ali não está aquele bebê que ele idealizou, que ele sonhou, que ele considera como perfeito. E entrar em contato com essa realidade é muito doloroso. Tem todos os aspectos psicológicos por trás, que a gente chama de luto, né? O luto psicológico, aquela perda do parâmetro de uma criança ideal para uma criança real. Então, tudo isso são fatores psicológicos que interferem nessa vida dessa família.
Olha, eu ia entrar aqui no assunto sobre diagnóstico, mas eu vou pegar esse gancho que a Nel deixou aí para falar, para tocar numa coisa mais particular, porque a Nel é neuropsicóloga, a Jane é presidente da AMA, as duas são mães de autistas também, né?
Isso.
E então, coloquem para a gente como foi a vida de vocês quando vocês se perceberam mães de autistas.
Bom, posso começar, né?
Vamos lá.
Bom, a minha filha hoje tem 20 anos, o autismo dela é uma comorbidade, então tem todo um aspecto diferente. Porque antes do autismo eu já tinha um outro diagnóstico dela, que é a síndrome de West.
Uhum.
Tá? E aí eu já tinha vivenciado todo esse momento da perda do desenvolvimento e tudo mais. Então, quando ela ficou vegetativa, quando ela tomou a vacina e que recuperou os movimentos, a síndrome de West ela podia caminhar para várias outras síndromes. Mas eu digo, graças a Deus, foi para o autismo porque era mais leve. Né? As outras síndromes que são comorbidade da West são muito mais severas. Então, para mim, foi, né, era mais tranquilo quando a médica... Mas, mesmo assim, é um choque muito grande. Com 3 anos, ela já vinha apresentando os movimentos. Né? E foi bem típico porque ela teve o rock. Ela gostava de ficar quicando bolinha, sabe? As bolinhas de gude,
uhum.
Quando quicava na lajota, fazia aquele barulhinho, nossa, era coisa, para quem não sabia o que era a coisa mais linda aquele momento dela. Porque ela entrava num transe, ela ficava muito feliz com aquele quicazinho da bola, né? E acalmava ela. Ou então ia para a janela fazer aquele movimentinho. Quando ela foi com a pediatra, que ela sentou na sala, né, com os brinquedinhos e que começou a fazer o movimento, aí a médica falou, nossa, mas ela mudou, porque ela fazia acompanhamento, né, de 15 em 15, de 15 de um período para o outro, do mês para o outro, ela já estava com os com as características bem mais fortes, né? Aí ela falou, tô achando estranho isso.
Até então ainda não tinha.
Não, mas mãe sente que algo está errado, né? Eu digo, poxa, tem mais algo aí, né?
Uhum.
Mas eu já estava vivendo aquela história toda do AWERT, né? E a médica disse, Jane, quando ela fica assim, o que é que tu fazes? Eu fazia instintivamente. Eu ia abraçava ela. E muitas das vezes acabava fazendo o movimento para que ela pudesse se acalmar. Aí a médica fez a mesma coisa, sentou, ela ficou, aí depois soltou e ela, o movimento, ela virou para mim assim, disse, Jane, isso é autismo. Eu, hã? Ela é. Eu disse, pelo amor de Deus, doutora. Ela tinha 3 anos. Não, ela não tinha ainda... não, tinha 3 anos. Aí eu peguei e disse, autismo, mas o que é isso? Aí ela foi me explicar. e disse, e o que é que eu faço? Ela disse, olha, Janina, vamos começar inibindo esses comportamentos e tal, mas nós vamos precisar ir para um especialista, para que ele possa avaliar, para a gente ver o que fazer, né? E aí eu disse, meu Deus, mais um, né? Aí eu, e isso era pediatra, aí fui para neuro. Quando cheguei com a neuro, doutora, a pediatra viu isso, isso, isso. Aí ela, ah, tá, vamos avaliar. Ela sentou lá.
Na hora.
Na hora. Já pegou a bolinha. Aí eu tinha dito, eu disse, ó, ela quer ficar fazendo isso, assim, assim, e não pode ver uma bolinha de gude, ela pode estar até chorando. Aí ela estava chorando, inclusive, na hora, ela estava chorando. Aí a médica jogou a bolinha. Aí a bolinha começou a fazer aquele, o que que ela foi procurando, e já foi ali se acalmando.
E foi assim.
E foi assim.
Nel.
Bom, eu já atuava na educação há 14 anos. Desses 14, 7 na educação especial. Quando eu engravidei do meu filho, eu já estava há 8 anos na educação especial de volta, né? E eu já tinha atendido vários tipos de autistas, já tinha feito várias avaliações de autistas. Quando eu fiquei grávida, eu atendi um menino que o nome que eu pensava para meu filho era o nome dele, e passava na minha cabeça vagamente a ideia, com a idade que eu já tenho, será que meu filho vai ter autismo? Mas uma coisa assim que passa na cabeça de qualquer mãe. Quando ele nasceu, no primeiro dia de vida, por incrível que pareça, na maternidade, eu fui ao banheiro, operada, quando eu vi aquela criança gritando, sabe, aquele choro esganiçado. Nossa, que criança chorona e tal. Quando eu olhei, a mulher disse, é seu filho. Como assim, meu filho? Meu filho estava tão calminho agora. Um grito diferente, um choro totalmente diferente dos meus outros dois filhos. Eu digo, era, eu fico, passou na minha cabeça mais uma vez. Aí vai, começa aquela coisa, eu sou muito chameguenta com criança. Eu ficava fazendo uma manhês, né? Tentando conversar com ele com 2, 3 meses e o moleque não respondia. Eu digo, é diferente dos outros dois, mas tranquilo. Mas com menos de 6 meses eu já estava uma certeza no meu coração. Ele interagia de um jeito diferente, ele respondia ao estímulo, mas ele não iniciava nada assim socialmente. Era um sorriso muito restrito. E o olhar, né, que é um dos tais preditores, ele não fixava, era muito vago. E aí foi aparecendo outras coisinhas, o flap, muito cedo ele flapou, né, sacudidinha da mão. E aí a linguagem não vinha, não vinha, não vinha. E quando ele tinha 1 ano, eu tinha quase certeza. Mas as pessoas diziam que eu estava com meu olhar contaminado por eu ser da área de psicologia, de atuar com autismo há muito tempo, ler muito sobre o assunto. Eu já era apaixonada por esse assunto, já tinha feito uma pós sobre neuropsicologia, justamente porque eu era apaixonada pelo tema. E eu mesma ficava me dizendo, não, é porque eu leio muito sobre isso. Mas depois, quando chegou por volta de 1 ano e meio, que ele não estalou fala, começava a falar e depois esquecia, já falava muito, muito, muito pouquinho, eu tive a certeza, né, com 1 ano e meio para 2. E já fui procurar fono, TO, e eu matriculei na escola. Ele chorava muito, era bem difícil, ele tinha rejeição a novos ambientes, a fala demorou a instalar, só foi mesmo iniciar a fala depois da terapia de fono. E ele, tudo que aparecia de autismo nele, eu tentava amenizar. Se ele queria se bater ou bater, agredir alguma coisa assim, se arranhar ou me arranhar, eu segurava a mão dele para ele não fazer, fazia massagem, dava alguma coisa para distrair e ia tirando aquilo e conseguia. Então, quando ele foi para a terapia de fato, ele ainda não tinha diagnóstico fechado, né? Só tinha ido com o médico e ele tinha pedido os exames. Aí, um certo dia, eu cheguei com ele e falei, doutor, eu não quero fazer sedação no meu filho. Eu quero que o senhor me diga, tem como ele conseguir um laudo de autismo? Porque já me deram um laudo de transtorno invasivo e déficit cognitivo. Ele entende tudo que a gente fala, ele pode não falar, mas ele tem uma cognição adequada para a idade dele. Eu não estou querendo me meter na sua área, mas eu preciso do laudo. Ele disse, a senhora quer um laudo? Então vou lhe dar. E me deu. Eu já tinha feito alguns exames genéticos, dava tudo normal, cariótipo do X frágil, banda G, normal. Então, esses exames genéticos são feitos para descartar outras patologias. Mas os pais às vezes vão, gastam tudo que tem, fazem uma peregrinação, achando que ali vai dizer tem autismo, não tem autismo. Não é assim. É para descartar outras patologias, para descartar outras possibilidades para aqueles.
A gente já está entrando na parte de diagnóstico, né? Mas pode continuar.
Mas olha, só entrando no Daniel para você ver como a Nel descobriu bem, desde cedinho o autismo do filho dela. O meu foi tardio por quê? Porque a minha filha desenvolveu até os 7 meses, ela era precoce até, só que com a UERT ela perdeu os movimentos, então eu não tive essa condição de acompanhar aí. Então minha filha ficou vegetativa por muito tempo, né? andou tarde, tudo foi tarde, então o autismo já veio aparecer tardio, a gente percebeu, talvez já tivesse ali instalado, como a Nel já tinha percebeu cedo do dela, só que pela síndrome eu não consegui, né, não foi possível. Então muitas das vezes a família percebe que há algo de errado, porque há, o choro é diferente, o aninhar no colo é diferente, e a gente acaba negando, porque a gente quer o filho perfeito, uhum, né? E aí acontece o que muito está acontecendo aqui, em todo lugar, né? A gente gasta uma fortuna, eu tenho visto mães gastar uma fortuna com exames.
E que isso, a gente sabe. Isso incentivou você a criar a AMA?
Sim. Só vê, para mim, a AMA, a Nel não está dizendo aí, mas ela é desse começo aí da AMA. É assim, entendeu? Foi aí que surgiu, porque nessa época da minha filha, que ela tinha o West ainda, né? A gente já tinha descoberto o autismo e ela começou a ir para as clínicas aqui. Minha filha foi tratada, graças a Deus, pela síndrome de West. Todo o atendimento dela foi no CREAP e ela conseguiu evoluir muito. A síndrome de West, o prognóstico é vegetativo o resto da vida. Uhum. A minha filha conseguiu reverter, né? Pela própria CTH e porque o dela foi adquirido. Não, ela não nasceu, né? Então, ela conseguiu reverter, ela não tem lesão e tudo mais, conseguiu reverter. E lá no CREAP, né, que ela fez todo o atendimento, as mães viram. Foi lá que eu conheci algumas mães em clínicas, porque a gente estava indo, levando para fono, para aquilo todo. Foi onde surgiu o convite, né, para a gente fundar, para participar da AMA. E eu sou muito determinada. Inclusive, nessa época, alguns pais de criança com West já tinham me convidado para fazer a associação de síndrome de West, que era uma síndrome difícil, né, para o ACTH era caro, para conseguir reverter, e tinha muita gente, não só aqui como em Belém, encantado com o resultado da minha filha, né? Inclusive o filho da Isabel Filardi tem síndrome de West, né? E a gente acompanhava também o desenvolvimento dele, e o pessoal que eu acompanhava da minha filha, dos casos que tinham, que eu conhecia na época, que era tratada pela mesma médica, o da minha filha é o único caso, né, que conseguiu ter um resultado assim extraordinário, né, porque ela anda, pula, fala, faz e acontece, né?
Uhum.
E aí surgiu, quando me convidaram, como eu sou determinada, eu disse, mas é para montar de verdade? Foi o que nós fizemos, não sei se tu lembra, né, mas o nosso primeiro, quando eu trouxe a Eliana Borali, que foi nosso primeiro evento aqui no estado para qualificar os profissionais. Porque a grande dificuldade que eu via era profissional qualificado para atender nossas crianças, porque era atendido, né, comum, né, como todas as outras crianças. Por exemplo, eu levava ela no fono, o fono trabalhava ela como se ela fosse uma criança típica que tivesse uma disfunção lá na fala. E não era isso, né? E não evoluía, não andava, não seguia, né? E aí foi que veio os cursos, a gente trouxe a primeiro curso que foi Eliana Borali, que ela deu a primeira parte teórica do sobre autismo, e depois a primeira qualificação, não sei se você lembra, que foi do PEPR, que foi o curso da teoria prática, foi que a gente pôde conseguir avaliar, né, para aprender a avaliar, para poder montar um planejamento da criança, e daí foi que foi seguindo, tanto que esse ano nós estamos fazendo 15 anos de AMA já.
Rapidamente, o diagnóstico, como ele é feito? É fácil?
Se tiver uma equipe multiprofissional, é fácil. A criança passa por uma avaliação neuropsicológica, por uma avaliação da fono. Se houver TO na equipe, fisioterapeuta é bom também. O médico que faz, por excelência, o diagnóstico seria o neuropediatra. Mas o psiquiatra infantil pode fazer, o neurologista pode fazer, se ele tiver experiência na área. Porque a gente tem uma grande frustração com alguns médicos que não conheciam na época, né? Que chegavam e diziam, não, teu filho não é autista, porque ele olha no olho. Eu digo, mas eu ensinei, mas tudo bem.
Ele abraçou.
Ele abraçou, ele beija, não é autista, não é bem assim. A coisa é bem mais profunda que isso, porque além dos exames que eles pedem para descartar outras comorbidades, ou outras doenças, ou outros transtornos, o médico faz essa exigência, geralmente, da avaliação neuropsicológica, porque ela vai avaliar funções. Vai dizer em que departamentos, em que áreas aquela criança precisa de mais estímulo, se ela vai precisar de psicomotricista, se ela vai precisar de fono, de TO, tudo isso, numa avaliação bem feita, já vem o diagnóstico, o relatório que embasa o diagnóstico do médico. Só quem pode dar, por exemplo, uma CID 10, um laudo dizendo que a criança tem ou não tem autismo, é médico. Ele vai colocar lá o que era F84, mas que mudou agora com a nova CID-11. E aquele F84 vai dizer se ele tem um autismo leve, moderado, os níveis que você perguntou.
Uhum. Deficiência, sem deficiência.
Se ele tem deficiência ou não, se ele tem dificuldade de aprendizagem ou não, se ele tem alterações sensoriais ou não. Então, os manuais, eles têm tudo isso lá. E é acessível a qualquer médico. A questão é que, às vezes, o médico não tem experiência com esse paciente com TEA e ele pode falhar no diagnóstico e descartar um caso que poderia ser TEA.
E até mesmo, né, o pediatra. Se o pediatra está bem preparado, porque não tem ninguém que conheça mais o marco do desenvolvimento infantil do que o pediatra. É, se ele se atentasse para isso, no acompanhamento dele, ele já daria esses encaminhamentos, sem tanto sofrimento, né, para a família. Porque tá ali, pelo menos eu, os meus filhos foram acompanhados com um pediatra assim todo mês. Tanto que quando a minha filha apresentou a síndrome de West, que ela começou a perder o movimento, que eu levei pro neuropediatra, que era o dela, que na época, na primeira consulta ela foi com outro, que ele não estava atendendo, a médica olhou para ela, a minha filha perdendo o movimento, ela disse que não era nada. Entendeu? Quando eu levei pro pediatra dela, que ele olhou, eu disse, não, gente. Você vai agora para um neurologista, porque isso aí não é normal. A médica chegou ao ponto de me dizer, ela é muito tola.
Meu Deus.
Uma criança que sentava, de repente não senta, não pega, está ali perdendo os movimentos, é tolice.
De onde a gente espera informação, né?
É, então se o pediatra está bem preparado, nossa, ele já, né... Dali mesmo ele já poderia estar encaminhando para o fono, para o psicólogo e para o neuropediatra. Mas aí o que está acontecendo hoje? A escola dá o alerta, ou então a família percebe, aí vai buscar um pediatra para avaliar. E ela que já diz, doutor, eu estou trazendo aqui porque eu acho que ele é autista. Já vai dizendo, acho que é autista, né? Aí, ah, tá. Muitas das vezes, ah, você acha, tá bom, então vamos encaminhar para o neuropediatra. Então, não tem assim, fica bem complicado nesse ponto.
A gente está falando aqui que é muito mais fácil de identificar, de diagnosticar, de perceber sinais nos primeiros anos, né? Mas tem gente que descobre, já está adulto aí, né?
Na verdade, não é que seja mais fácil, né? No caso do autismo leve, é mais difícil até, porque não dá muito sinal na parte de comunicação, às vezes. Só na socialização, no caso que antigamente chamava síndrome de Asperger, né? Que é tudo, hoje em dia, tudo é TEA. É só tudo transtorno do espectro autista, não existe mais a divisão.
Certo.
Existe o nível 1, nível 2, nível 3. Beleza. Tem lá no manual quais as características, tudo bonitinho. Mas, às vezes, essa pessoa é muito leve, leve, levíssima. Ela é do nível 1 e ela não tem cognição comprometida, não tem déficit intelectual, ela não tem questão de alterações motoras, como essa dos estímulos, dos flappings, que demonstre um comportamento motor diferente. Ela tem um desenvolvimento típico até então. E aí o que acontece? Lá na frente vão ser percebidos, e muitas pessoas só conseguem perceber isso na vida adulta, o sentimento de estranheza, de se sentir desconfortável em relações sociais, em namoros, em amizades e muitas vezes também incômodos sensoriais que eram aceitados, mas que depois de uma certa maturidade, entrando na adolescência em geral com as meninas, elas vão perceber aquilo como algo que afasta elas do convívio social, diminui a qualidade das relações sociais. É como se ela virasse, de repente, outra pessoa. Em algumas meninas é assim que acontece.
É muito mais comum, é incomum, na verdade, o autismo feminino.
Sim. O diagnóstico.
O diagnóstico do autismo de mulheres com autismo é mais difícil. Por quê?
É bem delicado, né, Jane? Tem toda uma questão de sintomas que não são automaticamente percebidos. Tem toda uma questão neurológica também pelo meio, que fala-se muito que o cérebro feminino funciona com uma metodologia diferente da do masculino, que o cérebro feminino prevalece o lado esquerdo, que responde pela comunicação, pela socialização, pela interação social. Beleza, então se a pessoa, a menina, consegue naquela fase de desenvolvimento demonstrar respostas sociais adequadas, e a gente é treinado socialmente para demonstrar respostas adequadas, se comportar daquele jeito, ficar daquele jeito, ser mais observada, ela passa aquela fase sem dar muita pinta de que tem autismo. Aí, às vezes, quando chega na escola, quem percebe é a professora também.
Os professores mesmo, né, né, todos deveriam ter essa formação. Hoje, graças a Deus, as faculdades já falam, né, em autismo. Então, antes era até difícil, por exemplo, o professor recebia lá um laudo, olha, meu filho tem esse laudo aqui, é autismo, ou é DAO, ou é qualquer outra deficiência, né? Ele não sabia nem como agir, não sabia nem orientar essa mãe, porque ainda tem também uma situação que a gente vê nos laudos, né, quando a mãe busca, que às vezes o médico dá o laudo da pessoa, né, pode ser uma criança, e não orienta, não explica, não diz o que é. Como é que vai ser a vida dessa pessoa? O que, que ela precisa, né? É, para onde ela tem que se encaminhar? Então, muitas das vezes, essas famílias buscam, sim, né, na escola essa informação, né? Para saber como agir, como buscar. Ou como busca nas associações, como na nossa. Muitos pais já chegam lá com um diagnóstico, mas dizem, agora, o que é que eu faço? O que é isso? Uhum. Né? Ou então me liga, às vezes, tarde, até diz assim, eu estou desesperado. O que é isso?
A gente tem 5 minutinhos, mas eu queria que a gente entrasse no assunto, que é dentro de direitos. Mas recentemente, o ex-ministro da Educação ele fez um comentário sobre pessoas com deficiência, com autismo, estarem na mesma sala que outras crianças que não têm diagnóstico, que consideradas sem problema nenhum. Pode ficar à vontade, Jane.
Esse é o maior dos contrassensos que a gente pode situar, porque a inclusão não é uma modinha que a gente queira fazer, que a gente finja que faz. Não, ela tem toda uma metodologia. Quando o professor tem essa compreensão, quando ele realmente entende o sentido desse paradigma inclusivo, ele consegue fazer com que o aluno aprenda no ritmo dele, participe, se socialize, consiga avançar, consiga diminuir as suas dificuldades de convívio. A questão toda é que para as pessoas que são intolerantes, vai ser sempre uma coisa desagradável lidar com a diversidade humana. E o autismo não é nada mais do que uma das manifestações da diversidade humana, assim como as deficiências. Então assim, uma falta de bom senso, é uma afirmação irresponsável, porque isso tira a esperança de muitas famílias, de que seu filho com deficiência possa se educar, possa ter um emprego, possa trabalhar, possa produzir, possa ser feliz, casar, ter filhos. E esse tipo de afirmação vai na contramão de tudo que se prega no mundo inteiro, em tratados internacionais, em convenções nacionais e internacionais. Sempre se vê que o melhor para as pessoas com deficiência e autismo é estar incluído, é estar em sala de aula com seus pares, com as pessoas da mesma idade, com as pessoas com convivências diversas da dele, sem deficiência também. É isso que faz a pessoa aprender, através desse pareamento de convivência, de informações. Não tem por que marchar ou remar para trás, né?
É o que a AMA incentiva, né, gente?
É. A gente busca muito essa qualidade de vida, né? E ia ser muito infeliz uma colocação dessa, né? Porque, assim, a gente busca incluir, né? Se ele já tem uma alteração nessa interação social e eu vou excluir, eu acho que ele poderia ter dito, seria mais proveitoso ele colocar, disponibilizar mais recursos, qualificação para os professores, salas mais preparadas, né, para o atendimento da pessoa com deficiência. Porque hoje é muito triste também a gente ver a questão da inclusão, um professor numa sala com 35 alunos, 40 alunos, com 2, 3 pessoas com deficiência na sala. Então eles deveriam estar revendo isso, essa situação, né? O professor podendo ter um professor auxiliar na sala.
Um professor dá conta de 40 alunos é muita coisa.
Nem dados típicos que eles viram a sala de cabeça para baixo, né? E tem sempre aquele aluno que, por mais que ele não tenha um diagnóstico, e isso a gente sabe que acontece numa sala de 40 alunos, tem muita criança ali que tem um atraso no desenvolvimento e que passa despercebido. Ah, é o aluno que tira nota baixa. Por que será que ele tira nota baixa? Né? Por que que ele é aquele aluno, ou então o aluno que fica só quietinho lá, nossa, mas ele é ótimo, ele fica quietinho lá na sala. Poxa, mas olha só, quanto sofrimento para aquele aluno. Então, em vez disso, eu acho que eles deveriam estar pensando em melhorar a questão da inclusão. Será que se ele tivesse um acompanhante, um cuidador, um professor auxiliar, se não seria mais fácil?
É isso. Jane e Nel, queria agradecer a companhia de vocês no nosso podcast. Obrigado.
Obrigado, estou à disposição.
Esse foi o podcast Perspectivas. Tchau, até a próxima.
Perspectivas.